Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 13. 1896 até 1887 vi em pleno pino-feudalismo no interior da província de São Paulo. A fazenda paulista em nada desmerecia do solar com jurisdição da Idade Média. O fazendeiro tinha nela cárcere privado, gozava de alçada efetiva, era realmente senhor de Baraço Cutelo. Para reger os súditos, guiava-se por um código único a sua vontade soberana. De fato, estava fora do alcance da justiça. A lei escrita não o atingia. Contava em tudo e por tudo com a aquiescência acquiescência nunca desmentida da autoridade. E quando, exemplo raro, comparecia à barra de um tribunal por abuso enorme e escandalosíssimo de poder, esperava infalivelmente a absolvição. O seu predomínio era tal que às vezes mandava assassinar pessoas livres na cidade, desvava os depositários de poderes constitucionais, esbofeteava-os em pleno exercício de funções, e ainda era assovido. Para manter o fazendeiro na posse de privilégios consuetudinários, estabeleciam-se praxes forenses, imoras e antijurídicas. Em Campinas, por exemplo, todo o crime cometido por escravos, sem quais fossem as circunstâncias, era sistematicamente desclassificado a condenação. Quando os fazia? Fazia-se no grau mínimo, a pena era comutada em açoutes. E o réu, entregue ao senhor, que exercia então sobre ele sua vindicta particular. O sucesso pavoroso, o linchamento atroz do feiticeiro pelos escravos da fazenda, não transpirou e, se transpirou, se alguma coisa chegou aos ouvidos das autoridades da vila, elas não se moveram. O coronel, homem bom, compassivo, horrorizara-se a princípio com o fato que não pudera impedir, afinal entendera que não tem remédio estar remediado, achara até que o exemplo não havia de fazer mal. Bausa, conquanto tivesse passado boa parte de sua vida na filantrópica Albião, era filho de fazendeiro, como tal tinha sido criado. Não estranhara, pois, sucesso, gostara até da solução que ele trouxera a um caso complicado e gravíssimo. A atmosfera de tristeza, de desalento, que um sucesso trágico gera sempre, foi-se pouco a pouco dissipando. O viver da fazenda entrou logo em seus eixos. Dir-se-ia até havia melhoramento, que se estava mais à vontade. Joaquim Cambinda inspirava medo, ninguém se atrevia a proferir uma palavra contra ele, e o Davi, exceto pequeno número de adeptos de suas práticas, todos odiavam. A sua morte, como a de todo tirano, foi um motivo de júbilo geral, alargar a todos os pulmões que bebiam ar então a haustos largos. Desaparecer o perigo invisível, temeroso que a todo instante a todos ameaçava. A fruiteira continuava a ser muitíssimo fretada por passaros de espécies várias, por serelepes e até por ouriços caixeiros. Lenita ia por diante com as suas razias matinais. Acompanhava então Barbosa, que lhe deixava todo o prazer das caçadas, reservando-se o trabalho. Era-lhe quem ia buscar aves mortas, quem perseguia e apanhava as que caíam ainda vivas. Tendo achado um carreiro batido de caça, a alguma distância da caneleira, escolheu um lugar que lhe pareceu apropriado, limpou-o em bom spa, deitou milho, fez uma ceva. Ao terceiro dia notou com prazer de se ver que a caça acudia, que o milho estava comido. Em pouco tempo teve de renovar o tinha acabado. Entendeu que era tempo de construir o reparo. Fê-lo quadrangular, grande bastante para duas pessoas. Tapou em roda com palmas de guarirova, arranjou dentro um assento de varas, solido, relativamente comodo. Cravou no chão forquilhas para encostar as espingardas. Dispôs olheiros por onde pudesse espreitar a caça. Até gostava surpresa agradabilíssima que a causara a Lenita, o arrebatamento, pois da vazia em que ficarei a ela, ao defrontar pela vez as primeira com caça de importância com caça de grande pelo. Deixou passar alguns dias para que a caça se familiarizasse com a choça, e quando entendeu ser tempo azado, mandou acordar a Lenita bem de madrugada, muito antes da hora do costume. Saíram para atravessar o carreadouro e a picada Babosa teve de ir riscando fosforos, estava escuro como breu. Ao chegarem junto da caneleira, ainda tudo eram trevas. A copada das árvores formava uma passa compacta, negra indistinta do negror do céu. Lenita tinha sono, bocejava. A mucama encolhia-se toda, conchegando-se no xale. Parece que perdemos hoje a hora, que viemos cedo demais, disse Lenita. Viemos a hora precisa, respondeu Barbosa. Os passaros não começarão a vir nem nesta uma hora. Que venham quando quiserem. Nós hoje não estamos cá por amor de passaros. Então por amor de que estamos? Vai ver Marciana, você fica aqui. Sente-se. Não faça a mínima bulha. Agora, Delenita, venha comigo. Onde vamos nós? Vai ver, tenha paciência. A moça, intrigada ao último ponto, deixou-se guiar silenciosa, docil. Barbosa ia adiante mostrando o caminho. Ora dava-lhe a mão, ora afastava um ramo, para que lhe não batesse no rosto. Chegaram à Seva. Entre, Lenita, disse Barbosa, colocando-se ao lado da porta do reparo, com modo tão cortês, como se a estivera convidando para renar ao buffet em um salão tilando cerimonioso aristocrático. Lenita entrou confiadamente, resolutamente, naquele antro lobrego, onde nada se podia divulgar. Barbosa entrou também, riscou um fosforo, mostrou o banco a Lenita, fê-lo assentar, dispôs-lhe a espingarda sobre a forquilha, assestou-lhe a ceva, sentou-se ao lado da moça. Mas isto que vem a ser, afinal de contas? É uma ceva. Agora silencio e esperemos. No recinto, fechado pelo tapumeço de palmas ainda verdes, havia um conchego relativo. Lenita, com as mãos agasalhadas em luvas de lã, envolta um waterproof de caisimira encorpada, sentindo o calor doce de Barbosa, achava-se bem. Auria o ar puro, fresco da mata, respirava as emanações de Guarirova, essas emanações irritantes de palmeiras, que adormentam o cérebro em uma lubricidade mística. Ouvia com delícias o pingar mande monotono de ovalho na camada de folhas secas, e despercebidamente o tempo ia passando. Amanheceu. A luz penetrou na mata, deu tom aos troncos, coloriu a folhagem, alumiou o chão pardecento e varrido da ceva, no qual o amarelo do monte de milho punha uma nota muito clara. De repente Barbosa deu com o joelho em Lenita. Um animal pequeno, esguiante emergia do mar, e avançava cauteloso alongando o corpo fino. Chegou ao milho, retraiu-se, encolheu-se, fugiu aos corcovos, sumiu-se e reapareceu.
E arisco.
Sempre desconfiado, principiou a comer. Pouco recuperou o receio, ergueu as patas dianteiras, sentou-se sobre as traseiras e, tomando uma espiga entre as mãozinhas, começou a roê-la com apetite vorazmente. Lenita, com o coração a bater descompassado, descorada, quase sem consciência, como por instinto venatório, aperrou a arma, fez pontaria, desfechou. O tiro restrugiu pela mata, repercutiu com um baque seco nas quebradas distantes. A clareira encheu-se de fumo. A moça e Barbosa saíram correndo a ver o resultado do tiro. Junto do milho, com o pelo arrufado, percorrido a espaços por uma crispação fraca, estava o animal, atravessado de banda a banda pela chumbada mortífera. Era uma cutia. A alvéola ferida, trada para exalar ao derradeiro debio alento, o prazer de Lenita foi tão intenso, que dobraram-se-lhe as pernas, que ela caiu de joelhos, erguendo para Barbosa um olhar repassado de gratidão. Levantou-se, largou a espingarda, tomou o animal, sopisou em ambas as mãos, a tremer, dementada pelo triunfo, em arrancos de risos nervosos. Agora é irmos para a choça, que não tarda a vir mais caça, disse Barbore, raspando terra com os pés, cobriu o sangue e o pelo que havia no chão. Depois ergueu a espingarda de Lenita, apresentou-lhe e pediu-lhe a cotia para levar. Leve-me a espingarda, eu quero levar a cotia, respondeu a moça. Instalaram-se de novo na choça. Lenita carregou a espingarda, sentou-se, pôs a cofia diante de si, apoiou as pontas dos pés no seu corpo macio, cravou na ceva olhares vigilantes, cobiçosos, sofregos. Não esperou muito. Ouviu-se um estalar de ramos quebrados, e um logo após outro, apresentaram-se dois vultos grandes, dois enormes porcos de eixo branco. Entraram no limpo da ceva confiado, lentos, majestosos, caminharam de direito ao milho, tromejando, fossando, fazendo estalar os dentes. Pararam, puseram-se a comer tranquilamente, descuidosamente. Lenita engatilhou a espingarda, quis mete-la em pontaria. Barbosa impediu-a com um gesto enérgico. Não se mova, segredou-lhe rapidamente ao ouvido. Estamos em perigo sério. Em silêncio, os dois porcos continuavam a trincar, a esmoer o milho, sem suspeitar da vizinhança de gente. Passaram-se 10 minutos, desseculos de ansiedade para Lenita. Barbosa lento, cauteloso, sem fazer o mínimo rumor, como uma sombra tirou a espingarda de Lenita e pôs em lugar a sua uma arma excelente de piper. Cano-choque rifle calibre 12. Atire com esta, disse em voz baixa que mal Lenita pôde ouvir, não tenha receio, não dá couce. Lenita armou os dois cães, apremendo os gatilhos para que não estalassem os afanhotos nos dentes das nozes, levou a arma à cara e quar disparou um tiro e outro imediatamente. Os estampidos das cargas forticima ribombaram pela mata de modo pavoroso, A fumaça enevou a ceva, tapou tudo. Sentia-se o cheiro forte bom, de sulfureto de potássio de polvora queimada. Lenita impaciente, incapaz de conter-se, quis sair. Barbosa reteve.
Cuidado,
disse, esperemos que se dissipe a fumaça. O caso é sério. São queixada. Então foi a queixadas que eu atirei.
Foi.
E felizmente não há bando, são só dois. Se houvesse bando, estaríamos perdidos.
Mas sim perigosos.
Em bando no mato, piores do que onça. Por amor das dúvidas, dê-me a espingarda, quero carregá-la. Demoradamente foi-se dissipando o fumo. Barbosa e Lenita saíram. Junto do milho, o chão estava escarvado, via-se muito sangue. De dentro do mato, de pequena distância, vinham como grunhido um ronco lastimado. Barbosa ordenou a Lenita que se deixasse ficar e com a espingarda pronto a dar fogo. Entranhou-se no mato, do lado de onde vinham os grunhidos. Não teve que andar muito. A coespaço, perto um do outro, jaziam os dois porcos, alcançados ambos pelos tiros certeiros de Lenita. Um estava morto, o outro estertorava enfraquecido nos arrancos da agonia. Albo notando diz Lapilo. Venha, Lenita, venha ver o que fez, gritou Barbosa. Lenita, pressada, correu sem se importar com os ramos que lhe açoitavam, que lhe arranhavam o rosto, sem dar fé dos espinhos que lhe rasgavam a roupa. Chegou-se ao dar com as suas victimas. Perdeu de todo a cabeça, teve uma como vertigem, soltou um grande grito, atirou-se a Barbosa, abraçou-o freneticamente. Depois caiu em si, retraiu-se confusa, desapontada de cima, correu a examinar os queixadas. Baixou-se junto do que estava morto, examinou-lhe dedidamente, minuciosamente, os cacerdas duras, longas cas, as orelhas tesas, a tromba lisa, os olhos pequeninos, sanguíneos, os comilhos oblíquos, o queixo branco. Tirou as luvas, premiu-lhe, esvurmou-lhe a glândula tumefata das cadeiras. Fez correr o iquido lecte o cactinguentat. Foi feliz, disse Barbosa risonho. Fez uma proeza de que se não podem gabar muitos caçadores velhos. E ao senhor o devo.
Obrigada.
Havia tanta doçura, tanto sentimento no modo por que Lenita disse essa frase, que Barbosa sentiu um calafrio percorrer-lhe o dorso. Foi-lhe preciso uma violência enorme sobre si próprio, para conter-se, para impedir-se de atirar-se à moça, de cobri-la de beijos. Então, perguntou ele, voltamos ao reparo, a esperar mais caça. Não, respondeu Lenita, queixadas com certeza não vêm mais, e seria profanar o dia e a espingarda atirar a caça inferior. Como havemos de levar estes monstros? Eu mando um preto buscá-os com um cargueiro. A cotia ao menos eu quero levar.
Pois levaremos a cotia.
Aquele porco menor não quer morrer. Vamos nós dar-lhe mais um tiro. Não vale a pena, ele morre logo. Está muito mal ferido. Mas são mesmo queixadas. E dos maiores?
Boa carne.
Excelente, melhor ainda que a do Tateto. Em que se diferencia o queixada do Tateto? O queixada de Cotilos Torquatos vive só na Mata Virgem. É maior e muito mais feroz do que Tateto de Cotilos Viabioato, que é pequeno, medroso e que vive às vezes na capoeira. A nota, porém, que era a cristia que os distinha ter o queixado ao queixo branco, como está vendo.
E é daí que lhe vem o nome.
Exatamente. Então, vão?
Com franqueza estou sem ânimo de separar minhas soberbas vitimas.
Mas vamos. E foram. A ceva ficou deserta por muito tempo. De súbito pequenino, atreve mesmo me pesou a sua insignificância, surgiu um rato, chegou-se sem cerimonias, entrou a roer o milho, o geme somente o coração. Depois veio outro, um bando. O sol, quando um ralaio por entre a folhagem, ateava um monte de milho solto e de espigas descascadas um incêndio de reflexos cor de ouro. Rojando em ondulações por entre as plantas rasteiras da mata, entreparando num lugar, escutando em outro, veio avançando para a ceva uma cobra de grande talhe. Tinha o dorso fusco, sem brilho, maculado de losangos escuros, quase negros. A cabeça era chata, o focinho tronco, como que aparado, com duas fossazinhas tapadas, duas ventas falsas. E cada olho partia um traço escuro que ia fenecer no pescoço. A cauda terminava em como rosário curto, de contas córneas, ocas, achatadas, que ao rastejar do animal deixavam escapar um ruído leve, quase imperceptível, do pergaminho fuxicado. Chegou, viu os ratos, parou, foi se torcendo em espiral, formou um rolo, donde emergia, atenta, vidente, a pavorosa cabeça. O olhar negro luzente, gelido, tinha uma fissidez fascinadora. A língua lurida, comprida, fé fina, bifida, assoltava o ar em rápidas lambidelas. Um dos roedores percebeu o reptil, Fitou aterrado, encolheu-se e não turciu arrepiou o pelo. Começou a chiar lastimosamente, miseravelmente. Os outros desapareceram. Continuava a fascinação. O desgraçado rato tremia. Começou de mover-se as guinadas, as dantos irregulares atásticos. Não fugia, avançava para a cobra. Chegou-se-lhe muito perto. O rolo hediondo distendeu-se rápido, como uma mola de releio que se escapa do tambor, deu um bote. O animalzinho, ferido pelo dente fulmíneo, virou de costas. Dentro de um minuto estava morto. A cobra desenrolou-se então de uma vez, estendeu-se ao comprido. Abriu, escancarou uma boca enorme, começou a deglutir-o, articulando as mandíbulas para dar passagem ao corpo relativamente volumoso. Depois, saciada farta, com repasto a formar um bolo visível exteriormente no abdômen dilatado, foi deslizando lenta, preguiçosa, em busca de um abrigo, até que chegou ao reparo, entrou em rodízio embaixo do banco de varas, e aí começou o sono comatoso da digestão equídnica. Lenita passou o dia contenticima, a lembrar-se a todo o momento da sua brilhante façanha venatoria. Fechava os olhos, via cevas, os queixadas. Estava satisfeita consigo, estava orgulhosa. O jantar foi alegre. Louro, coberto de rodelas de limão, apetitoso, tentador, figurou nele o lombo de um dos queixadas. A peça nó nobre da cabeça, Lauri, desossada magistralmente por Barbosa, que como velho Du era perito em culinaria, campeou um prato travessa, imponente, majestática, fragrante, captivadora. Hoje morro de indigestão, e é você quem me mata, Lenita, dizia o coronel, repetindo pedaço sobre pedaço. Há que anos que me não encontro com pôr do mato. Essa cabeça está divina como ela. Só o lombo, Lenita também gostou. Logo depois do café rela, Barbosa e a mucama seguiram para a ceva. Muito embora seja quente o dia na mata, sempre frescor. A luz não é crua, mordente, como em uma campina rasa esbate-se, ebraustar os contornos dos objetos um aveludado mole, uma languidez suavíssima. Os sons se abrandam, tomam um como timbre murmuroso. Na mata domina a todas as horas o que quer que divague o mistério. Lenita, nessa atmosfera balsâmica, sadia, achava-se feliz. Ao bem-estar gozoso e indefinível, que gera a boa digestão de um repasto suculento, juntavam-se alegrias de mente, a consciência de que seu amor por Barbosa era correspondido, o triunfo esplendido, inesperado e incrível sobre duas temerosas feras. Forra por traição que as matara a tiro escondida. Na luta terrível tá toda a arma aproveita. Astúcia é uma força. A espingarda de bala explosiva é que para o homem ao rinoceronte. Para mostrar coragem irá o homem atacar o rinoceronte, se espingarda de bala explosiva. As alimarias da selva não se deixam aproximar, fogem e malfarejam a vizinhança do homem. O homem só consegue até os em alcance escondendo-se, dissimulando-se. Para ser leal, irá o homem avisá-las a gritos de que se acha presente. A força é uma contração da fibra muscular. O pensamento é uma irritação da célula nervosa. Por que não empregar uma contra a outra? Na batalha da existência, seja qual for a arma a empregar, o que importa é não ficar vencido. O vencedor tem sempre razão. Os queixadas tinham morrido. Lenita estava triunfante. O cérebro venceram mais uma vez. O fato era esse, o mais não entrava em linha de conta. Barbosa quedou-se ao pé da caneleira, a estudar umas epífitas que descobrira sobre um tronco carcomido.
Então não vem? Perguntou Lenita.
Leve consigo a Marciana, que pode ajudá-la no que for preciso. Perigo não existe mais, queixada só havia aqueles, desguaritados de uma vara que por aqui estanciou, há meses. O administrador em si já os tinha visto quando andou a tirar madeiras. A terra não me demoro. Lenta seguiu com a Marciana por um pouco, mandou que ela se quedasse ali, junto de uma árvore. Ao alcance da voz as ordens, chegou-se à ceva, espiando de longe calosa. A ceva estava deserta. Entrou no reparo, sentou-se, dispôs a espingarda, começou a esperar. Um bando de urus vinha se aproximando, por duas vezes ouviu ela perto o seu harpejo aflautado, sonoro, intercadente. Mostraram-se, invadiram a ceva. Eram. Uns deitaram-se, desigosos, dispépticos, arrufando as penas, espojando-se, outros entraram a comer gulosamente, sofregamente. Lenita fez um movimento para erguer-se, e pisou em uma coisa mole, que achatou-se sob a pressão do seu pé. Ao mesmo tempo quasi, uma como chicotada surrou-lhe as pernas, e ela sentiu no peito do pé esquerdo um ligeiro prurido, um pequeno ardor. Fez-se um reboliços nas palmas do tapume, ao rês do chão, e ouviu-se um cholhar áspero, nervoso, irritante, como de uma vagem seca de fava, em vibração frenética. A um canto do reparo, a má pronta para a novo bate, estava Cascavel. Os olhos pequeninos, fixos, luzentes como diamantes negros, pareciam despedir relampagos gelados. O extremo da cauda, erguido verticalmente, tremia como o badalo de uma campainha elétrica, como um jacto de vapor a escapar-se de um conduto estreito. Lenita sentiu-se ferida, conheceu o perigo em que estava. De um salto saiu do reparo, atirou-se para o limpo da seva. Os urus fizeram uma revoada temerosa, fugiram em todas as direções. Com admirável presença de espírito, Lenita sentou-se no chão, descobriu a perna, tirou o sapato e a meia. Na pele alvicima do peito do pé viam-se dois arranhões paralelos, pequenos, de pouco mais de um centímetro de comprimento. Lenita espremeu-os, limpou-os de uma comoserosidade amarela que continham. Tirou a fita que lhe prendia a trança, amarrou a perna, acima do tornozelo, apertou muito a atadura. Depois gritou pela rapariga, mandou que chamasse Barbosa a toda pressa. Barbosa não se demorou. Ao dar com Lenita, pálida, sentada no chão da seva, sem espingarda, com o pé descalço, ficou pasmado, não sabendo o que pensar. — Que tem, Lenita? E que aconteceu? Perguntou, acercando-se ansiado. — Estou picada de cobra. Não me diga isso, não brinque assim. É sério. — Onde é que está picada? — Aqui no pé, veja. — Sabe que cobra foi? — Cascavel. Barbosa a empalideceu. Por um momento ficou como atordoado. Dominou-se, porém. Logo ajoelhou-se, comou o pé de Linda entre as mãos, examinou-o detidamente. Não há de ser nada, disse. Nenhuma veia importante foi tocada. A precaução que tomou de atar a perna com esta fita foi excelente. Agora, nada de acanhamento, entregue-se a mim, deixe-me fazer o que entendo. Tirou do bolso um charuto, trincou-o nos dentes, mascou-o, encheu a boca de tabaco dissolvido em saliva. Tomou de novo o pé de Leni com respeito, com adoração quasi, chegou-lhe a borca, entrou a sugar-lhe a ferida sorvos vagarosos, contínuo fortes. Cuspiu, renovou o tabaco, repetiu a operação. É curioso, disse Lenita, eu nada sinto, nada absolutamente, é como se não tivesse sido picada. Mas tem certeza mesmo de que foi cobra, de que foi Cascavel? Ora, escute lá. Houve, no reparo continuava a chocalhada sinistra. Barbosa tomou a espingarda, aperrou, aproximou-se do réparo, olhou na porta, levou a arma à cara, fez fogo. Depois entrou e saiu logo com a morta, suspensa pela cauda. Tinha de 6 a 7 palmos, era muito grossa, um crótalo medonho, um monstro. Lenita, disse Barbosa, atirrando, repetiu ao chão, seria fazer-lhe injúria dissimular a gravidade do que aconteceu. Mas as providências tomadas dão-nos quase ganho de causa. Você com a atadura impediu em tempo a circulação do sangue, e por conseguinte a absorção do veneno, eu suguei a ferida, e retirei o que era ainda possível retirar. Sem alguma coisa agora. Apenas um pouco de turvação na vista. Mas para casa. Vou seguir um processo racional de curativo, e espero vê-la logo risonha e alegre, outra vez, aqui na seva. Não tire e não deixe afrouxar o amarrilho da perna. Foronita em caminho teve 2 vertigens, quase caiu. Em algumas subidas as ásperas Barbosa carregava. Marciana acompanhava, revolvando as espingardas.
Chamei Lenita, deveitou-se.
Tinha frio, sentia sonolência. Barbosa foi ao seu quarto e de lá voltou com uma garrafa de rum. Abriu-a, chancaliz grande, fez beber a Lenita inteirinho de uma vez. Bom, temos meio caminho andado. Agora toda a docilidade sim. Lenita quefieceu com um gesto triste. Barbosa sentou-se à beira da cama. Levantou discretamente uma parte das cobertas, tomou o pé ferido de Lenita, desfez o atilho da perna. Um vinco em círculo afundava-se livido, um pouco acima do tornozelo. O pé estava inchado. Esfregou por algum tempo a pelo, restabelecendo a circulação, tomou depois a ligadura. Lenita entrou a ficar ansiada, aflita. Dozo-me a cabeça, foge-me de todo à vista, confundem-se minhas ideias. Tome mais um caliz de rum, é preciso. Tomo, mas escute, diga-me uma coisa com franqueza, eu vou, mas não. Não morre. Eu respondo pela sua vida. Não morro. Diz isso para me animar. Eu bem sei o que é veneno ordico. Também eu, e por isso afirmo que não morre. Veja, em todo caso quero lhe dizer uma coisa, chegue-se aqui bem perto. Barbosa aprichumou a cabeça do rosto da moça. A minha convicção é que morro, e eu não quero morrer sem lhe contar um segredo.
Diga a Lenita, diga o que cuser. Confie em mim, seu amigo.
Amo a Balsa, amo muito. Barbosa teve um deslumbramento. Dominou-se, curvou-se, beijou Lenita na testa, castamente, paternalmente. Pobre menina. Mas não morre? Tome mais um caliz de rum, sim. Ora, o primeiro já me atordou. É mesmo para isso, tome?
Lenita ergueu-se, bebeu a custo, recaiu pesadamente sobre o travesseiro.
Tenho sono, quero dormir.
E fechou os olhos.
Barbosa velou-lhe a cabeceira quase a noite toda. De meia em meia hora desfazia-lhe o atilho da perna, e depois de ter restabelecido a circulação por um pouco, tornava a apertá-lo. A moça não dava acordo. Inconscientemente, a dormir, murmurando palavras inconexas, ingeriu mais dois quesclices de rum que lhe fez beber Barbosa, meio à força. Pela madrugada despertou, chamou a mucama. Barbosa retirou-se discretamente, Lenita tornou logo a adormecer. Quando amanheceu, Barbosa interrogou a mucama.
Dona Lenita urinou.
Urinou sim, senhor.
Deitou você fora a urina?
Não, senhor está ali no vaso, dentro do criado mudo.
Bosca!
A rapariga trouxe o vaso. Estava acima de meia urina regada, sanguinolenta.
Dona Nessou?
Não leitam, senhor.
Var!
Se tiver suado, troque-lhe a roupa. E traga-me aqui a camisa molhada. Dentro de 10 minutos a rapariga voltou com o camisolão de dormir, que tirara de Lenita, úmido, levemente tinto em alguns lugares, de um vermelho deslavado. Ao meio-dia a moça acordou. Estava fresca, bem disposta, sentia-se com apetite. Barbosa mandou vir um caldo de frango, suculento, grosso, fê-la tomar uma xícara dele e beber um caliz de vinho velho.
O coronel, informado do que aconteceras, está aflitíssimo.
Vegetatorri não lhe deu vegetalina, um grande remédio.
Grande remédio é o álcool, respondeu Barbosa.
A vegetalina e outros quejandos específicos devem o efeito que se lhes atribui ao álcool em que são administrados. Olhe que a vegetalina tem arrancado muita gente da sepultura.
E como se dá a vegetalina, não me dirá.
Em cachaça forte de 24 graus.
Ora, aí está.
Lenita não tomou vegetalina e eu a considero livre de perigo.
Tinha pouco veneno, a cascavel era pequena, não era enorme.
E Lenita, acha você que esteja livre de perigo?
Ela teve a boa inspiração de atar a perna. Eu chupei-lhe as feridas. Pouco veneno foi absorvido.
Pois chupou.
E pôs fumo na boca. Não tinha alguma fistula na gengiva, alguma escoriação na língua.
Felizmente tenho a boca perfeitamente sã.
E que lhe deu você beber?
Alcool excelente, rum de Jamaica.
Não sou.
O meu tratamento foi todo racional. Pus em prática o que aprendi de Paul Bert, que o aprendeu de Claude Bernard. Vossa mercê conhece bem o jogo da circulação. O sangue hematosado nos pulmões vai, pela veia pulmonar, armazenar-se nos compartimentos esquerdos do coração. Daí sai pela aorta, corre pelo sistema arterial, vivifica todo o organismo, chega aos capilares, transfunde-se, torna carregado de resíduos pelas veias, entra na aurícula direita do coração, recolhe os elementos eradores trazidos pelas veias subclávias, passa para o ventrículo respectivo, volta a depurar-se, a reoxigenar-se nos pulmões e assim por diante, sempre.
Ora, hein?
No caso de uma infecção qualquer de veneno, de uma mordura de cobra, por exemplo, há 3 fases, 3 étens indefetíveis. Primeira, dissolve-se o veneno nos humores animais que se encontram na ferida, segundo. Penetra o veneno nas veias e é levado ao coração, terceira. Põe-se o veneno em contato com os elementos orgânicos do corpo por meio da torrente arterial. Meu pai sabe que o que constitui venenoso uma substância qualquer não é a sua qualidade, mas sim a sua quantidade. 1 miligrama de estricnina não é venenoso para o homem porque tomado de uma vez.
1 litro de congrana vê venoso era ele porque, tomado de uma vez, fulmina-o.
Um veneno que se elimina antes de exercer a excisão tóxica deixa de ser veneno. No caso de mordedura de cobra, para que o veneno produza efeito mortífero, é preciso que a sua eliminação seja desproporcional, é preciso que seja menor do que a absorção. É indispensável que haja acumulação no sangue. Pois menos veneno está na ferida, mas não pode subir, que lhe impede uma ligadura. Impossível prolongar garta ao estado, traria gangrena. Força desfazer o atiu, subir o sangue com ele o veneno.
Desfazer-se, deixa aos poucos. Porém, de modo que o veneno que entra com o sangue não seja suficiente para produzir reação letal, de modo que seja eliminado antes que venha outra quantidade que, somada com ele, possa produzir essa ação. Assim, pois, solta-se a ligadura, aperta-se de novo, toma-se a soltar, torna-se a apertar, até que todo o veneno tenha percorrido o corpo e tenha sido eliminado sem efeito mortífero. O álcool excita os nervos, aviva a torrente circulatória, ajuda por, portanto, facilita a eliminação. E exemplos de curas realizadas com esse processo. Inúmeros. Claude Bernard salvava, quando queria, animais que ele próprio tinha ferido com flechas curarizadas. Na província do Rio, um mamimigo picado por um surucucu enorme, e o salvei-o seguindo este tratamento. É o meu segundo caso de cura. Julgo-a tão livre de perigo agora como estava ontem, antes de ser picada. Posso ver?
Por certo.
Entraram no quarto. Lenita estava sentada cruzadas à chinesa por debaixo das cobertas. Alegre e radiante, tinha esse ar de triunfo que tem em todos os doentes escapos de molestia grave. Um lenço de cambraia alvicima, dobrado em tira, cingia-lhe a cabeça como um diadema, fazendo sobressair o brilho dos olhos, o negor dos cabelos, o doirado pálido das faces. Uma camisa de dormir, afogada, de seda crua, mal dissimulava nas pregas largas e moles a linha dura dos seios. Então, com que pronta para outra, disse o coronel. Pois escapou de boa. É no que dão as caçadas. Podia estar morta a esta hora, mas estou viva. E não ganhou medo ao mato. Não.
Ganhei experiência. Serei vigilante e cautelosa para o futuro. Não assentarei o pé em um lugar qualquer sem o ter examinado bem primeiro. E realmente mais foi o susto. Olha, eu tive um pouco de dor de cabeça, enfraquecimento geral, sonolência. Sofre? Sofrer mesmo não sofre. Foi feliz, acertou com bom médico. Lenita volveu para Barbosa um olhar doce, repassado de gratidão.